Palavra do Campo, o podcast da Revista Globo Rural.
Sustentabilidade em qualquer contexto empresarial pode ser visto como um modelo de negócio de longo prazo e que seja aceito pela sociedade.
Para uma fazenda se tornar sustentável, ela depende exclusivamente do produtor querer.
Você não pode passar por cima das pessoas e não pode passar por cima do financeiro.
Muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast da revista Globo Rural. Eu sou a Mariana Grilli.
Eu sou o Cassiano Ribeiro e o tema de hoje é sustentabilidade no agronegócio.
E se tem um assunto que une todos os públicos atualmente é a sustentabilidade, né, Cassi?
Exatamente, Mari, mas a gente precisa dizer o que é sustentabilidade na prática, o que é uma fazenda sustentável, e esse é o objetivo desse episódio.
Para responder essas questões, então, a gente vai contar com a participação do Rafael Vinhas, que é gerente da Fundação Espaço Eco, a Thaís Fontes, que é gerente de sustentabilidade do Rabobank, e também o Pedro Gabarra, gestor da Fazenda Pinhal e vencedor do Prêmio Fazenda Sustentável, concedido aqui pela Globo Rural.
Quando a gente fala de uma transição para a sustentabilidade, o produtor ele precisa entender o que é a sustentabilidade e o que ele vai ganhar com isso. Para uma fazenda se tornar sustentável, ela depende exclusivamente do produtor querer. Se o produtor não quiser, ela nunca vai ser sustentável. O produtor ele tem que querer transformar essa produção, essa fazenda.
O primeiro passo para colocar sustentabilidade em prática, além de querer, como disse a Thaís Fontes, é olhar para dentro de casa e avaliar o que está sendo feito.
Pois é, os pilares social, ambiental e econômico são o segredo para essa engrenagem rodar certinho. Mas para isso, tem vários pontos que precisam de atenção e aí o Rafael Vinhas explica para a gente.
A gente conhece o que a gente está usando de recurso natural, a gente conhece o solo, a gente conhece a água, a gente realmente administra os insumos agrícolas, fertilizantes, defensivos agrícolas, a gente dá voz, a gente dá espaço para que a comunidade do entorno ou o consumidor esteja na administração da fazenda. Uma fazenda sustentável é, de alguma forma, quem consegue lidar com essas informações, ou seja, conhecer o solo, conhecer a qualidade da água, conhecer de alguma forma como que é o clima da região. Isso normalmente a propriedade conhece, o fazendeiro conhece. Mais do que isso, ele sabe quanto que ele usa de fertilizante, ele sabe quanto que ele usa de defensivo agrícola, ele entende como que funciona a safra dele, aonde que está a área plantada, e são, por exemplo, uma área preservada, uma área de preservação que vai estar perto de um rio, vai estar perto de uma floresta e que inclusive tem uma ação de polinização, e ele conhece ainda a mão de obra dele, ele sabe quem são os colaboradores, o pessoal que trabalha na fazenda, ele conhece quem são as pessoas que estão ali na comunidade do entorno, uma cidade mais próxima, ou quem vai depois comprar o commodity dele, a produção dele, e para onde que vai depois os commodities? Vai para uma alimentação animal, vai para a alimentação humana? Esse tipo de informação é que se espera de uma fazenda sustentável, que ele tenha conhecimento e mais, consiga ainda gerenciar esses recursos todos para ter um impacto positivo, para realmente, vamos dizer, mudar a qualidade da produção dele agrícola e mesmo saber que no próximo ano ou na próxima safra já tem que aproveitar de novo todos os recursos naturais, a água, o solo e tudo que eu já comentei.
Porque não basta ser sustentável porque eu tenho a minha reserva legal lá preservada, mas quanto que eu estou usando de defensivo, quanto que eu uso de fertilizante, quanto que eu uso de recursos hídricos. Então, tudo isso são fatores que, uma vez mensurados, o produtor consegue tomar uma ação para reduzir. Quem não tem os dados não consegue mensurar e não consegue tomar nenhuma ação em cima disso para melhoria.
Eu acho que é possível, sem dúvida, que um proprietário, que alguém inicie, lidere esse processo na fazenda, e a ponto de ele mesmo ter os controles dele, seja uma planilha, seja um software, seja mesmo um controle um pouco mais específico do processo que acontece na fazenda. Mas também muitas vezes, sem dúvida, tem parceiros que estão no mercado que podem auxiliar. E o protagonista desse diagnóstico é a própria propriedade, que seja um gestor, que seja o próprio proprietário, que seja a equipe. Mas se tem ajuda de algum parceiro, Por exemplo, alguém que vai lá e configurar um software ou configurar uma nova planilha, ele tem que respeitar muito as pessoas que estão ali. Então, quem que é a equipe? Eles fazem o controle de insumos agrícolas como? Quem que aplica ali? A partir disso, você vai entendendo como registrar e como depois pegar toda essa informação e ir cruzando para, por exemplo, calcular a produtividade, para poder, por exemplo, calcular a rentabilidade daquela produção. Mas isso super pode ser feito por qualquer gestor de negócio, alguém que tem formação em administração, por exemplo, mas também tem muitas empresas, tem muitos parceiros interessantes que podem auxiliar a propriedade a fazer o mesmo. Bebida é água, comida é paz.
Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Bom, já deu para entender um pouquinho que não tem como falar de sustentabilidade de produzir comida sem falar do uso consciente dos recursos como a água.
Mas tão importante quanto realizar esse diagnóstico é olhar para o fator social, para as pessoas que trabalham na fazenda e então investir em capacitação.
O pessoal que trabalha na fazenda, eles entendem que a maquinaria é uma tecnologia nova. O que quer dizer, por exemplo, fazer um manejo de solo sustentável? A gente entende o que quer dizer olhar os macro e micronutrientes. A gente tem que oferecer essa informação não só para o técnico, mas também para quem está lá no dia a dia. Para quem está lá, então, tem que estar capacitado a fim de se envolver também. E o que quer dizer, como você disse, esses dados que vão para a nuvem, aquele registro que está indo dentro de um computador, envolver que esse conhecimento tem que estar disponível para todo mundo da equipe da fazenda, de alguma maneira. Ele está realmente de forma profissional com essa administração da propriedade.
E você ter a qualidade de vida dos seus funcionários, você conseguir um ganho de melhora de vida desses funcionários, você ter os filhos dele com melhores condições, escola, transporte, educação, saúde.
Para recapitular então o nosso manual de sustentabilidade, a gente já viu três passos. O primeiro, as questões de legislação da propriedade. O segundo, o diagnóstico na administração dos recursos. E o terceiro, a capacitação da mão de obra. Mas para tudo ser sustentável, é essencial ter retorno financeiro.
Quando você faz uma avaliação do produtor, seja ela uma autoavaliação ou que ele contrate um assistente técnica para fazer isso, e ele identifica todos os requisitos que ele precisa melhorar, ele coloca ali numa matriz de quanto que custa cada uma daquelas coisas, porque tem coisa que é simples de fazer que ele pode fazer sem recursos, outras vão precisar de um investimento. Esse investimento não é qualquer momento que ele vai poder fazer. Então, traçar ali um plano de ação para esse produtor, né? Então, é difícil falar de um valor, porque cada propriedade é uma, cada uma tem uma dificuldade, cada uma tem um uso, uma gestão. Então, é muito difícil estipular um valor. Mas é importante que no final ele entenda que ele ganhou um valor com isso. Claro que quando a gente fala de um ganho de biodiversidade, é muito difícil dele mensurar. O que eu ganhei? Um ganho de produtividade naquele hectare, algo muito mais fácil, mais tangível para ele.
Eu sempre gosto de pensar, quando a gente fala de negócio de impacto, que normalmente 10% da sua receita seria uma coisa que seria interessante você começar a investir em capacitação ou nessa estruturação do processo. Valores acima disso são sempre muito bem-vindos, mas com esse valor, vamos dizer assim, é interessante que você vai ter um retorno sobre esse investimento muito positivo, porque você começa a ver esses ganhos incrementais nos seus resultados econômicos, quando a gente fala de produtividade.
Investimento é variável, depende de projetos. A gente tem projetos que praticamente não nos custaram nada. Tem projeto que a gente teve apoio do SOS Mata Atlântica na época, tem projetos que a gente tem apoio hoje de parceiros, tem projetos que são muito simples, que basta você começa a fazer um estudo dentro da fazenda, que é um funcionário mesmo que você tem, pode fazer. Então não tem muito assim com investimento. Acho que o investimento, a princípio, ele é muito mais de tempo do que financeiro. Lógico que tempo é dinheiro, mas é um investimento pessoal mesmo, de tempo e de estabelecendo essas prioridades, as metas.
O Pedro Gabarra, que é produtor de café e que a gente ouviu agora há pouco, é justamente esse exemplo que consegue implementar práticas sustentáveis enquanto a safra não para. E uma das coisas que fez ele ter esse cuidado é a demanda cada vez mais evidente do consumidor em conhecer os processos de produção, da origem do alimento até a mesa.
Acho que cada vez mais a cidade tem a preocupação de
que vem crescendo ano a ano, a gente vem percebendo cada vez mais perguntas, indagações a esse respeito, curiosidade cada vez mais crescendo, como que é produzido, como é feito, e acho que é a união dos três grandes pilares, o social, o ambiental e o financeiro. Então é conseguir fazer com que esses três pilares se juntem, tenham uma sinergia e produzir da forma mais sustentável possível, com preocupação com o ambiente, preocupação com as pessoas e as comunidades envolvidas e sempre buscando também um resultado financeiro.
Então, para ter um negócio sustentável, é importante que você seja organizado, independente de usar uma planilha sofisticada no computador ou um caderninho, como sempre.
É isso, o que vale mesmo é entender onde você está e onde você quer chegar, contando com um parceiro de confiança e que viabilizem um equilíbrio entre produtividade, conservação do meio ambiente e, claro, retorno financeiro.
Tamo tipo soltos a voar, dispostos a achar.
Se você quiser saber mais histórias de fazendas sustentáveis para te inspirar, confira a edição de dezembro da revista Globo Rural, que já está disponível nas bancas e no aplicativo da Globo Mais.
E lembrando que as histórias inspiradoras das fazendas sustentáveis do Brasil estão sempre nas páginas e em todas as plataformas digitais da Globo Rural. Inclusive, na edição de dezembro, nós contamos em detalhes os processos de produção da Fazenda Pinhal, do Pedro Gabarra, que a gente ouviu, e das outras duas campeãs do prêmio Fazenda Sustentável da Globo Rural. Essa edição você pode acessar no Globo Mais, o aplicativo que reúne todas as publicações da Editora Globo.
E é claro, não esquece que você pode ouvir e compartilhar o Palavra do Campo quantas vezes quiser. É só entrar no site revistagloborural.globo.com, no Spotify, no Google Podcast, no iTunes e em outras plataformas de streaming.
Nessa edição nós usamos as músicas Comida, da banda Titãs, e Passarinho, do Emicida, produção de Vitor Bernardes e edição de Cleiton Rodrigues.
E vale um último recado: se você quiser sugerir pautas para o nosso podcast, escreve um e-mail para palavradocampo@gmail.com. Quem sabe a sua sugestão não aparece aqui nas ondas sonoras. A gente se encontra num próximo episódio.
Até a próxima.